9:15, 20 graus a temperatura. A tua Rádio Cristal, na entrevista da hora, recebe aqui no estúdio da Cristal, no 100.5 FM, a coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Soledade, o SAMU Soledade, a Bárbara Lúcia Vos, que gentilmente atendeu o nosso convite, porque muito se foi falado aí, né, e o pessoal da nossa comunidade soledadense lamenta, né, esse triste acidente com morte registrada em Soledade neste domingo, onde mãe e filho acabaram sendo vítimas desse acidente. E o SAMU Soledade teve um papel importante neste atendimento, principalmente das pessoas do outro veículo, né, da S10 que estava envolvida nesse acidente, e uma história também bem interessante que a gente vai abordar em relação a isso, sobre os profissionais do SAMU que estavam em um curso de formação, abandonaram o curso durante a tarde deste domingo para socorrer as vítimas, auxiliar no socorro das vítimas. Bárbara, primeiramente, bom dia, e claro, sobre esse importante fato aí, né, sobre esse destaque de união que precisou ter neste domingo. Muito bom dia.
Bom dia, Nayã, bom dia aos ouvintes. É isso aí, foi um fato inusitado, né, onde nós profissionais estávamos, inclusive eu, mesmo estando de plantão, estava presente no curso de capacitação, né, de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida, o qual eu tive que pedir apoio aos meus colegas, né, e funcionários, devido à gravidade do acidente, e eles abandonaram o curso e foram me apoiar no atendimento às vítimas em remoção.
Bom, como é que foi esse chamado, atendimento, se deslocar também até o local, Bárbara?
Bom, primeiramente, quem nos comunicou sobre o acidente foi a Brigada Militar, a qual solicitou apoio, e a primeira informação que a gente tinha é que o acidente foi atrás do parque de eventos. Chegando no local, não havia acidente. Então, entramos em contato de novo e a informação tinha sido passada errado a nós e a Brigada Militar. Então, nós nos deslocamos ao local real do acidente. Quando chegamos lá, me deparei com um acidente gravíssimo, né? Com duas pessoas em óbito já, né? Infelizmente, e quatro outras necessitando de atendimento. Meu primeiro passo foi realizar a triagem, né, daquelas vítimas, ver a gravidade de cada vítima e solicitar para o meu condutor lhe pedisse ajuda, né? Porém, lá não pega sinal de celular. Então, o que ele teve que fazer foi entrar no carro da Brigada Militar, ir até um ponto que pegasse sinal de celular e ligar para os nossos colegas para que eles fossem com a ambulância no município nos auxiliar nesse socorro. Enquanto isso, eu fiquei ali avaliando as vítimas, acalmando, até porque tinha uma criança, né, junto, que estava muito nervosa. Então, eu fiquei ali avaliando e tentando acalmar aquela criança.
Bom, e aí, você no local, fazendo atendimento, e de repente, começa a surgir equipes aí com ambulâncias. Quantos profissionais envolvidos foram até o local aí para ajudar nesse trabalho?
Bom, no primeiro momento, chegou o corpo de bombeiros, né, com a viatura, com o caminhão deles. Fizeram toda a parte do ADA que cabe aos bombeiros, cuidar dos carros, cuidar para não pegar fogo, ver a segurança, né, do local. Logo depois começou a chegar a minha equipe. Para mim, né, quando eu levantei a cabeça ao ver a sirene e quando começou a chegar a minha equipe, para mim foi muito emocionante, porque eles estavam de folga. Apesar de estar em curso, eles estavam de folga, entendeu? E eles atenderam o meu pedido. E é isso aí que eu tento passar para eles, a nossa missão aqui na Terra, né, é ajudar o próximo, é salvar a vida. E isso para mim é muito gratificante, porque eles estão realmente dentro dessa linha de entendimento que eu tenho, que a nossa missão é salvar vidas. Então a gente às vezes larga tudo, a nossa própria casa às vezes, né, para ir atender um paciente, para dar estender a mão que seja, né, para alguém.
Bom, e tem um fato importante também nesse atendimento, né? Porque como eram múltiplas vítimas, né, mais do que cabia em ambulância, por exemplo, por isso que inclusive foi solicitado esse apoio, não tem como fazer o transporte dessas vítimas em um outro veículo que não seja um apropriado para ser encaminhado para o hospital. Como é que funciona isso nessa avaliação feita, Bárbara, naquele momento?
Essa avaliação é feita da seguinte maneira. Foi um acidente muito grave, né? Com dois óbitos locais, já começa aí. Teve dois óbitos locais. Avaliando primeiramente na chegada ali a cena, vamos calcular que cada um tivesse, cada carro tivesse 100 km por hora, né? Juntando os dois na batida dá 200 km por hora. No nosso conhecimento, no nosso protocolo, a gente multiplica essa velocidade por 2, então dá 400 km por hora. Por mais que tivesse airbag, todos estivessem de cinto, os órgãos, a pessoa, vamos dizer assim, para no airbag. Né? O tórax da pessoa para nesse airbag, para no cinto de segurança. Nossos órgãos são soltos dentro do nosso, na nossa caixa torácica. E os nossos órgãos param na nossa caixa torácica. Então, eu não sei se aconteceu alguma lesão nesses órgãos ou não. Então, eu não posso simplesmente pegar esses pacientes, largar dentro de um carro e sair correndo com eles. Não é nossa função. A gente não tem o conhecimento todo, a gente não estuda tanto, a gente não se capacita tanto para largar simplesmente os pacientes dentro de um carro ou imobilizado dentro de uma ambulância e sair correndo. Né? A gente analisa a cena, a gente vê as possíveis lesões que esse paciente está. Tanto que eu fui a primeira a chegar e eu fui a última a sair. Porque eu fiquei reavaliando constantemente aqueles pacientes. Porque assim como eles estavam bem conversando comigo, 3 minutos depois eles podiam estar mal.
Né? Bom, isso é importante porque muitas pessoas às vezes chegam em locais de acidentes e já tem essa tendência. Ah, tira, vamos levar para o hospital, ao invés de chamar um socorro apropriado para isso. Isso de fato pode também prejudicar as vítimas num atendimento, Bárbara?
Com certeza, com certeza. O primeiro fator de tirar a vítima de qualquer jeito de dentro de um carro ou de uma caminhonete, enfim, do que ela estiver, já pode ocasionar um problema. Por exemplo, tem uma lesão na medula desse paciente e a gente não tem visão de raio-x. A gente tira de uma maneira incorreta, vai lesionar mais, essa pessoa pode ficar paraplégica. Tem um sangramento, no tirar essa pessoa pode piorar o sangramento. Então, a gente tem que ter todo um cuidado e tem todo um jeito. E é para isso que estávamos finais de semana aqui, sábado e domingo, nos capacitando para aprender mais, para treinar mais, porque é necessário. A gente não é perfeito, nós que trabalhamos na saúde, a gente também erra e a gente precisa de um constante treinamento e uma constante busca de conhecimento.
Bom, e já que você tocou nesse assunto, e esse curso de formação também, a importância dele para todos os profissionais, principalmente que fazem esse trabalho aí do SAMU, todos participaram, o curso tratava então sobre essas questões de pré-atendimento, como é que foi essa avaliação e a importância também de manter-se atualizado, Bárbara?
Esse curso foi fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, né, e pela Prefeitura Municipal. A todos os profissionais técnicos e condutores da secretaria. Porque nós, profissionais, não sendo do SAMU também, os outros profissionais técnicos, eles também fazem remoções. Fazem remoções de paciente do hospital Frei Clemente para Passo Fundo ou para Espumoso, e eles precisam ter esse conhecimento também. Então, foi feito um final de semana onde veio uma equipe de fora, né, uma empresa contratada para dar esse treinamento de atendimento pré-hospitalar e suporte básico de vida. E de 2 em 2 anos a prefeitura nos fornece esse curso, porque é a validade do curso, de 2 em 2 anos. E mesmo com todos os problemas que tem, a prefeitura forneceu esse curso. E é muito importante para nós, dá uma segurança para nós no atendimento, dá uma segurança para o técnico no transporte. É bom a gente saber ter esse conhecimento.
Bom, para a gente fechar, avaliação positiva do trabalho que o SAMU Solidariedade vem realizando em Soledade, principalmente tendo em vista aí questões como essa que aconteceram neste domingo e ver que a equipe de fato está mobilizada em prol de ajudar.
Eu sou, como é que diz, suspeita para falar, mas eu tenho muito orgulho da minha equipe. Ontem eu tive mais orgulho ainda em ver eles abandonando o curso onde eles estavam fazendo para botar em prática todo o conhecimento que a gente tem lá na cena. Eu acho que a gente faz um bom trabalho em Soledade, apesar da dificuldade que a gente tem com a central de regulação que tem em Porto Alegre, mas a gente faz um bom trabalho A gente sempre preza pela saúde do próximo. E estamos aí para atender a comunidade com todo o conhecimento adquirido, com toda a propriedade que a gente tem dentro da parte do atendimento de saúde.
Tá certo. Obrigado a Bárbara Lúcia Voss, coordenadora do SAMU Soledade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que realiza esse trabalho tão importante na nossa comunidade. E como foi neste domingo, um acidente grave, aliás, gravíssimo, né, com dois óbitos no local, várias pessoas feridas, e os profissionais do SAMU, que estavam de folga em um curso de formação, abandonaram alguns para auxiliar no socorro às vítimas aí neste acidente registrado na tarde deste domingo, que tem todas as informações completas lá no Facebook da Torre Rádio Cristal, que acabou vitimando então mãe e filho, Inês Hermes Milani, de 72 anos, e Kleber Roberto Milani, de 38 anos, que estavam em um Mec Esporte de Santa Rosa. E o trabalho é importante do SAMU, dos bombeiros, da brigada, o comando rodoviário da Brigada Militar, que depois esteve no local também atendendo este fato. Enfim, né? O trabalho aí dessas pessoas que dedicam-se a socorrer as outras, que é muito importante aí na nossa comunidade. 9:27, entrevista da hora aqui na Cristal, a tua rádio, na sequência, intervalo, já voltamos.